Hoje nós vamos comentar uma transmissão de Cthulhu e Alcir para a irmã Lucia de Jesus, que foi passada no dia 14 deste mês e que é muito importante para nós. Em resumo, esta transmissão relembra que somos muito poucos a colaborar com o plano evolutivo, porque a humanidade, em geral, não está a par de que existe um plano evolutivo, e aqueles que sabem que existe esse plano não têm como prioridade viver este plano. Então misturam esse plano evolutivo com as suas vidas e acabam não colaborando como poderiam colaborar. E a hierarquia espiritual observa tudo isso porque nos acompanha e, apesar da humanidade em geral não responder ao plano evolutivo e alguns seres serem de exceção, como vocês e outros que seguem o caminho e que procuram viver de acordo com o plano, a hierarquia observa isso, mas, apesar disso, renunciou ao seu caminho cósmico, porque esta hierarquia que lida conosco, que nos manda comunicados e que nos guia, esta hierarquia podia estar fazendo um caminho cósmico e não lidando com o planeta Terra e com esta humanidade que não é muito bem definida, não é? Na sua grande maioria. Mas assim mesmo, nessa transmissão de 14 de fevereiro, eles dizem que vão prosseguir, porque estes que respondem, que são uma pequena minoria, esses que respondem possibilitarão que se abra um novo ciclo espiritual na Terra. Mas eles pedem para aqueles que estão respondendo ao plano evolutivo, eles pedem mais aprofundamento no trabalho. Porque nós que estamos respondendo, teríamos que nos aprofundar um pouco mais. Teríamos que seguir aquilo que nos está sendo indicado com mais regularidade e não misturar tanto aquilo que é o nosso trabalho de plantar a semente da humanidade futura, misturar isto com a vida velha, com a vida de todo mundo. Então isto está nesta mensagem, que nós vamos ler e comentar com mais detalhes. Também teríamos que tomar as nossas decisões um pouco mais baseados naquilo que são os princípios da hierarquia para esta época do planeta. Porque a hierarquia conhece toda a vida do planeta e a hierarquia tem consciência em todos os detalhes do que significa esta atual fase do planeta. De forma que quando a hierarquia nos indica alguma coisa, aquele princípio faz parte de uma ação que a humanidade deveria adotar para colaborar com a transição da Terra. Então, quando a hierarquia apresenta um princípio, não são princípios dela, porque os princípios da hierarquia são princípios cósmicos, não são princípios terrestres. E esta pontualidade dela em estar indicando esses princípios, isto deveria ser mais observado. Neste momento, por exemplo, está havendo um chamado emergencial sobre a situação nos oceanos. Nós não temos ideia do que acontece nos oceanos. Nós mal temos ideia do que acontece aqui na Terra firme, onde estamos. Se desconhecemos o que acontece na superfície da Terra, que dirá no fundo dos oceanos? E aqui tem um verdadeiro alerta de Taikuma, que é a governanta dos espelhos do cosmos. Os espelhos do cosmos são o sistema de comunicações no cosmos. E quando esta governanta Taikuma se dirige à Terra para avisar de alguma coisa, é porque o assunto é realmente muito grave. Como vocês sabem, os oceanos, com toda a sua população de baleias e de outros seres aquáticos, os oceanos são fundamentais na manutenção do equilíbrio do eixo terrestre. De forma que o que se passa no fundo dos oceanos, na destruição que está sendo feita pela ciência humana no fundo dos oceanos, isto é gravíssimo, porque isto pode alterar o equilíbrio do eixo terrestre. Já fazem quase 30 anos que vocês, lendo os nossos livros, souberam que o eixo terrestre pode inclinar. E uma inclinação do eixo terrestre significa uma hecatombe planetária. Significa um deslocamento inimaginável, planetário. E aqui veja, nesta transmissão de Taikuma, ela diz que os oceanos sofrem novos embates e a Terra gira quase perdendo o seu eixo. As consciências que aderem ao plano confederado, somos nós, não supõe-se, unem-se às hierarquias e aos espelhos para que o eixo seja mais uma vez sustentado. Porque se esse eixo inclina, isto é um desastre total, uma destruição total. Então, o que será esta adesão ao plano de trabalho para isso? Para nós seria uma oração, não seria um pedido para uma consciência mais alta, para um nível mais alto de consciência, para que isso não ocorresse. Porque nós não temos poder, nem temos como transmitir essas coisas para aqueles que governam aparentemente o planeta, aqueles que governam as grandes nações e tudo isso, porque nem dariam ouvido para essas coisas. Então, se nós estamos avisados que corre-se o risco de que o eixo se incline e que haja um desastre planetário, de repente, então cabe a nós nos aprofundar no nosso nível orante. Porque quando a gente se dedica ao processo de oração e vai aprofundando esta oração, nós fazemos uma ponte, fazemos uma comunicação, embora oculta, com forças muito superiores. E quando as nossas orações não chegam a penetrar esses planos, nós sabemos que existe o reino angélico e os arcanjos que pegam estas energias e as elevam e as transferem para uma prática que é muito útil para o planeta. Mas aqui vamos continuar neste aviso. Desde o mais profundo dos oceanos, estamos posicionados para que, em união aos espelhos dos centros planetários, essa tarefa de recepção e de radiação de raios advindos do cosmos possa se realizar. Então, as nossas orações nesse momento podem atrair essas grandes consciências que representam os raios cósmicos. E os raios cósmicos são aqueles que podem, por exemplo, evitar que o eixo se incline, porque os raios cósmicos têm muito mais poder do que o que se passa aqui no planeta. Mas para isso, a humanidade tem que se manifestar. A humanidade não pode continuar indiferente. Mesmo porque, se as coisas não acontecem na casa das pessoas, elas acham que não está acontecendo. O que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo em certos lugares miseráveis do planeta, na Índia, na África, a humanidade não só não quer saber, como quando sabe de alguma coisa, fica indiferente. Então, as forças do caos, diz essa transmissão, tentam gerar as formas para que o planeta saia bruscamente do seu eixo. E isso teríamos que evitar. Em um possível tempo futuro, o caos reinaria em um planeta desolado. Veja como a hierarquia vê essas coisas e nós nem tomamos conhecimento do que se passa. Nem fazemos uma oração especial para isso. Não cuidamos de reunir seres conscientes para fazerem uma sintonia mais profunda do que aquelas que estamos fazendo. Mas essa coordenada que deve vir, esta coordenada teria que mudar, esta coordenada em que nós nos encontramos. E todos os seres deveriam dar passos para que o universo e os raios de amor do novo tempo já começassem a atuar. Mas para isso nós precisamos levar em conta o que está acontecendo. E depois sermos inspirados pelo nosso interior, fazer uma oração especial, fazer um trabalho especial, ajustar a nossa mente, o nosso sistema de pensamentos, porque nós não temos ideia da influência que isso poderia ter em um momento como esse. Se nós assumíssemos realmente a responsabilidade de orar para que isto não acontecesse, se nós assumíssemos a responsabilidade de orar, de pedir para que raios cósmicos viessem para resolver esse assunto do eixo planetário, se nós fizéssemos isso, isto seria multiplicado infinitamente até chegar naquelas forças que poderiam evitar isto. E aqui, quem mandou este comunicado, que foi a governanta dos espelhos, a governanta das comunicações, diz que para essa realidade prosseguiremos, que eles prosseguem. Agora, que vossas consciências não se dispersem desse propósito. Isto é um comunicado que é considerado uma emergência. E ela termina dizendo: para essa realidade prosseguiremos, mas que vossas consciências não se dispersem desse propósito. Isto é algo que está aí para ser resolvido. E está realmente num momento crítico. Tanto assim que Taikuma está reunindo neste momento todas as almas, todos os seres que fizeram parte do trabalho dela desde o princípio dos tempos, que hoje estão sendo reunidos de novo para retomar esse trabalho. Mas isto não é só com esse grupo especializado que trabalha com Taikuma diretamente, com as comunicações no cosmos. Mas isto reflete também no nosso trabalho, trabalho daqueles que estão fazendo o caminho. Agora vejam, Cthulhu, no dia 14 de fevereiro, diz o seguinte: ante a situação planetária, a hierarquia sempre contará com poucos. Sempre foi assim, isto não é de hoje. A hierarquia sempre contará com poucos. Agora, ante a situação planetária, hoje, se poderia contar com um pouco mais de seres. Então, teríamos que fazer um exame de consciência para ver se nós não poderíamos dar mais, se nós não poderíamos fazer mais. Nós estamos sendo instruídos há 30 anos nesse sentido. E sabemos que enquanto nós estivermos envolvidos com o nosso ego humano, enquanto nós estivermos envolvidos com o nosso ego, com a nossa pessoa, nós não temos condições energéticas e nem mentais para ajudar um pouco mais. Então nós teríamos que realmente virar uma chave. E nós vemos as melhores pessoas que continuam vivendo como egos, continuam vivendo em função das coisas do seu ego, das suas próprias necessidades. Nós vemos isso todos os dias. Então aqui continua. Ante a situação planetária, a hierarquia sempre contará com poucos, que apesar desses poucos não serem totalmente doados, e apesar dos seus atavismos terrestres, podem se unir ao coração pulsante do universo. A urgência planetária coloca os membros da hierarquia diante da eleição única do sacrifício permanente. Isto é tal a situação planetária que a hierarquia que funciona conosco renuncia ao seu caminho cósmico para estar tratando deste assunto, para estar aqui neste planeta, influindo para que certas coisas não aconteçam. E isso eles fazem pela evolução do universo. Porque nós aqui neste planeta, na superfície, não temos ideia da repercussão que teria no universo todo um desastre desse tipo na Terra. Nós não temos ideia do que é a união entre as estrelas, entre os mundos evoluídos. E nós não temos ideia do que seria para todo o universo um fracasso desse planeta. Um fracasso deste pequeno planeta, que se você vê o mapa do cosmos, esse planeta desaparece de tão pequeno que é. Mas nós não sabemos o que representa um desastre neste planeta, o que representa isso para o universo. Porque o resto do universo não é indiferente como nós. O resto do universo se abala se neste pontinho pequenininho, minúsculo, que é o planeta Terra, acontecer um desastre semelhante. Por isso viemos em seu encontro, porque a esperança da hierarquia diante da imprevisibilidade da humanidade, que nós somos imprevisíveis. A hierarquia nunca sabe que direção vamos tomar, porque nós temos livre-arbítrio. Somos os únicos seres em todo o universo que tem livre-arbítrio. E quem tem livre-arbítrio é imprevisível. Quem tem livre-arbítrio, amanhã pode fazer exatamente o oposto do que se propôs a fazer hoje. Compreende o que é imprevisibilidade? Eu vou repetir. Por isso viemos ao seu encontro, porque a esperança da hierarquia, diante da imprevisibilidade da humanidade, jamais se apaga. Essa esperança jamais se apaga. Eles continuam com esperança. E confiamos que, vindo ao encontro desta raça, algum dia escutará o grande chamado. Isto é, eles têm esperança que esta raça da qual nós participamos, que esta raça um dia atenderá o chamado. Então querem praticamente nos manter num certo nível para que haja uma esperança de que a raça um dia, toda a raça um dia, atenda aos chamados e procure aprofundar os seus conhecimentos. Hoje, a voz da hierarquia se fez ecoar no mundo por meio de seus representantes. E podemos, então, contar que o ensinamento possa continuar, o ensinamento atualizado a cada dia, porque a cada dia acontecem muitas coisas. A consciência feminina universal, o que eles chamam de consciência feminina universal, é o que nós chamamos de Maria. Maria é a consciência feminina universal. Essa consciência feminina, junto à hierarquia, está traçando os passos pedidos por Deus para o cumprimento do plano. Então, neste momento, esta representante individualizada da consciência feminina universal, Maria, está procurando, nos ensinando a dar os passos pedidos para que a gente cumpra o plano evolutivo. Queremos que compreendam a importância de que a humanidade compreenda e confie na instrução entregue ao longo desses anos todos a este grupo de trabalho. Já que a obediência à hierarquia os fez cristalinos diante da nossa voz. Como nós seguimos isto já fazem 30 anos, isto repercute e eles, então, consideram a nossa presença como servidores do plano. E isso permitiu que as instruções fossem claras, porque nós tivemos instruções muito claras. Muitos não prestaram atenção, já esqueceram, mas nós tivemos instruções muito claras para o momento presente, para este momento de emergência. E uma das instruções mais claras é que o nosso ego deveria se redimensionar para que pudesse surgir dentro de nós um outro ser, surgir dentro de nós um outro movimento, e não nós estarmos vivendo em função desse nosso ser planetário, dessa nossa consciência humana individual. Nesses tempos, poucas são as consciências que contam com a possibilidade de ter um contato cristalino com a hierarquia. Vocês sabem que todos os seres humanos têm na sua essência a mesma possibilidade que esses videntes que nós conhecemos têm. Não são só três videntes entre as pessoas que nós conhecemos que teriam esta possibilidade. Todo ser humano tem esta possibilidade. Mas acontece que os egos estão em primeiro lugar, a nossa parte egóica está em primeiro lugar, é o nosso ego humano com as nossas pseudo-necessidades humanas que determinam os passos que damos, e com isso, essa possibilidade que todos têm de estar em contato com a hierarquia, isto acontece só com seres de exceção, ou com uma minoria, no nosso caso, com três pessoas. E as ferramentas cósmicas que receberam têm a possibilidade de se isolar do consciente comum planetário e de ingressar na realidade superior. Aquilo que nós já recebemos como instrução já daria para nós estarmos em outro ponto. Vocês têm visto ultimamente que Maria mudou um pouco de tom, não nas aparições. Ela está falando um pouco mais preocupada conosco. Está falando mais como quem está admoestando, um pouco diferente do que ela vinha usando. Porque realmente ela tendo uma presença que para nós é familiar, porque nós ligamos esta consciência feminina do universo a Maria, ao personagem de Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, nós já temos uma porta aberta para lidar com esta consciência. Então, esta consciência está, nesse momento, fazendo praticamente um último chamado, um último aviso. Então, pode acontecer alguma coisa que talvez um esforço mais profundo, um esforço mais supremo, pudesse evitar. Isto é o que a gente depreende daqui. As ferramentas cósmicas que receberam têm a possibilidade de se isolar do consciente comum planetário e de ingressar na realidade superior, onde a voz da Irmandade não se mistura com os pensamentos e tendências circundantes no éter planetário. Porque se nós não aprofundamos o nosso trabalho, se nós não colocamos o nosso trabalho interior como prioridade na nossa vida, mas se as nossas prioridades são outras, são tantas, prioridades humanas, pessoais, que não tem nenhum sentido, que se um momento o eixo inclinar, isto tudo desaparece, tudo que nós deixamos aqui, tudo isso vai desaparecer, e a nossa alma sai por aí, sem ter dado ouvido a tantos chamados. A vinda da Mãe do Mundo a este grupo de trabalho teve a finalidade primordial de ganhar a confiança das consciências, como ganhou a confiança da maioria, porque há muitos que nem acreditam que ela está aparecendo, né? Nós sabemos. Mas há aqueles que confiaram nela, e o resultado de nós termos acreditado é que ela pôde continuar e ela pôde recolher um número de almas perdidas que nós não temos ideia. Nós não sabemos o que é uma alma perdida. Nossa alma não se perdeu. Nossa alma está aqui, lúcida, cuidando de certas coisas. Então não sabemos o que é uma alma perdida. Então não temos ideia do que significa ela ter, através da confiança que se depositou nela, ela ter podido, diante do karma cósmico, reunir tantas almas perdidas que iriam para a desintegração e que não vão mais para a desintegração. Estão sendo elevadas para outros níveis de consciência. Então, como hoje nós temos um trabalho de novo com ela, vamos ver se aperfeiçoamos um pouco a nossa atitude e o nosso contato com esse trabalho. O amor que Mahindra é um outro nome de Maria. Esta consciência feminina do universo, aqui na Terra, se deu vários nomes. Ela dá o nome de Mahindra e outros nomes, mas o amor que Mahindra expressa em sua mais pura face maternal, face que a humanidade pode aceitar e amar, porque parece que alguns a aceitaram, assim como ela se apresenta, dada a sua semelhança com a expressão humana, ela se tornou a mais humana possível, ela se tornou a mais humana que poderia aparecer, inclusive se fazendo ver como uma forma feminina, como os videntes a veem. Esta consciência feminina se reduz a uma forma humana para ter a nossa confiança, para que a gente veja que isto não é uma invenção da nossa imaginação. Maria coloca as consciências diante da aceitação total do plano de Deus e adesão ao mesmo, já que os espíritos reconhecem a veracidade da sua presença. Os nossos espíritos, as nossas mônadas, reconhecem quem é ela. Está dizendo aqui. Os nossos espíritos reconhecem, mas a nossa parte humana, a nossa parte humana teria que ter um outro procedimento aqui nos planos materiais, porque o eixo terrestre está nos planos materiais. A confiança alcançada por Maria deu espaço para que os instrutores internos pudessem ampliar o âmbito da sua instrução. As instruções que eles nos estão dando, ela já sugeriu isso, essas instruções estão sendo dadas nos nossos espíritos. São as nossas mônadas que estão recebendo essa instrução, ou as nossas almas é que estão recebendo essa instrução. E nós estamos sabendo, por uma comunicação escrita, material, que isso está acontecendo. Agora, a nossa atitude como povo orante deixa muito a desejar. Porque a nossa oração é um pouco baseada na obrigação de orar. Ou a nossa oração está muito baseada no que nós necessitamos, muito baseada nas nossas necessidades. Quando a nossa oração devia ser doada para que as forças superiores pudessem fazer o que é mais necessário. Enfim, a situação do eixo terrestre neste momento estaria necessitando de todas as nossas orações. Mas seria melhor, como já estamos ensinados, não? Oferecer essas orações para o que a hierarquia achar que seja melhor, para aquilo onde puder ser melhor empregado, para a situação planetária e para a situação da humanidade, e não para o nosso ego individual. Isto é que nós teríamos que virar uma chave. Teríamos que estar diante de uma oportunidade, como uma aparição como essa, não como egos, não ali como seres humanos que querem usufruir daquilo, mas estarem ali para poderem se comunicar com um movimento superior, para que realmente as nossas orações tivessem outro peso diante de todas essas forças universais que vocês sabem que estão bastante em conflito. O fato de que exista esta instrução sendo difundida, não é? Isso quer dizer que a hierarquia está toda presente e que nós teríamos que estar um pouquinho mais atentos a isto. Mas enquanto o nosso ego for predominante, enquanto o nosso ego e os problemas do nosso ego, da nossa pessoa, forem a coisa principal para nós, e enquanto nós estivermos vivendo levados pela nossa pessoa humana, isto está muito limitado. Isso está muito limitado entre seres que disseram sim para o chamado. Compreende? Dizemos que ingressam como um grupo em um novo ciclo. Porque eles estão dizendo essas verdades para nós, é porque eles estão considerando um grupo um pouco mais maduro. Então dizemos que ingressam como grupo em um novo ciclo, pois será um novo ciclo espiritual para este trabalho que começa a se abrir espiritualmente, para que outras almas completamente ignorantes de realidades superiores possam ter contato com a própria realidade superior. Veja, através de nós, que somos seres nessas condições, através de nós, muitas outras almas chegarão a esta mesma clareza. Porque atrás de nós tem uma legião de almas com as quais fizemos contatos em centenas de encarnações. As pessoas que nós conhecemos nesta atual encarnação são a mínima parte das almas com as quais entramos em contato em centenas de encarnações. E todas essas almas que fizeram contato conosco em todos esses milênios, essas almas fizeram ligação conosco. E existe, segundo a informação que os videntes nos dão, existe uma fila atrás de nós, esperando que nós demos o passo. Porque senão elas não podem dar. Elas têm uma ligação conosco nesse campo. E nós estamos recebendo uma informação clara, estamos recebendo uma informação completamente clara, e não tomamos a atitude correspondente. É como se na nossa vida houvesse coisas mais importantes do que essa informação que estamos recebendo e dessa atitude que teríamos que tomar dentro do plano evolutivo planetário. Aqui. Dizemos que ingressam como grupo em um novo ciclo, pois será um novo ciclo espiritual para este trabalho, que começará a se abrir espiritualmente, para que outras almas completamente ignorantes das realidades superiores possam ter contato com a própria realidade superior. No fundo, está dependendo de nós que todas as almas que nos seguem tenham clareza. Isso não modificará a forma como o seu grupo se manifesta e se apresenta. Tampouco vai modificar a tarefa da mãe do mundo. Mas, internamente, uma porta se abriu para a concretização do despertar e da redenção de consciências, para que o universo já tinha a sua missão pessoal dada como perdida. O universo já tinha considerado muitas almas perdidas. E com esta nossa resposta, mesmo fraca, com a nossa resposta, entendeu? O universo passou a considerar essas almas não mais perdidas. E esta consciência feminina, então, vem retirá-las da situação em que elas estão, que são situações infernais, situações de purgatório, situações de purificação terrível, violenta, que nós não podemos imaginar. A hierarquia aspira que possam começar a compreender como se dão os passos escolhidos pelos conselhos do cosmos e como cada um deles é meticulosamente meditado de acordo com as necessidades reais da humanidade. Então, apelam para que a gente creia no que eles estão pedindo. Mas ela já pediu tanto, tanto, tanto mais orações. Será que a gente não escuta, não compreende que está orando pouco? Continua pedindo orações para quem já pediu? Será que a gente não desconfia que precisa entrar numa outra atitude, que precisa colocar o coração nessas orações, que precisa colocar a vida nessas orações, ou fazer dessas orações, neste momento, a prioridade da sua vida? Esta missão começa a se concretizar hoje, quando as almas de escolas puramente cristãs e sem nenhuma experiência do Cristo universal e do Cristo cósmico estão compreendendo isso. Porque através desse trabalho, através desse novo ciclo, muitas almas que compreendiam Jesus de outro modo e muitas almas que eram cristãs ortodoxas passaram a compreender isso de outra forma, ampliaram a sua consciência. Nós não temos consciência do quanto a nossa consciência se ampliou e o quanto a nossa consciência ainda pode se ampliar. A partir de Mistritlan, que é o centro central planetário, a Irmandade, a hierarquia, acompanhou cada palavra dita e cada movimento que se gerava no interior do coração de cada consciência que escutava o chamado. Tudo aquilo que nós, quando atendemos ao chamado, até palavras que nós pensamos, tudo isso a hierarquia registrou. Porque a hierarquia é onipresente e onisciente. Até o nosso mínimo pensamento, a hierarquia registra. E isso fica registrado no centro geral planetário. Isso fica registrado em Mistritlan. E isso influi muito na situação do planeta. Então não são só as nossas orações, são os nossos pensamentos. É aquilo que no fundo são as nossas intenções. Isso tudo fica registrado. Mas nós precisaríamos assumir um pouco mais tudo isso. Nós vivemos nisso um pouco voando assim, sabe? Nós vivemos essas coisas, vivemos essa experiência que nunca foi dado desta forma para a humanidade. Essa responsabilidade nunca foi transmitida para a humanidade deste jeito. Hoje, nós sabemos que temos uma responsabilidade. Será que vamos nos responsabilizar por isso? Será que vamos realmente ter no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa palavra, na nossa vida, algo que possa contribuir para que certas coisas não aconteçam? É isso que estão nos pedindo. A partir de Mictlán, a Irmandade acompanhou cada palavra dita e cada movimento que se gerava no interior do coração de cada consciência que escutava esse chamado. Acompanhamos também todos os movimentos que este despertar gerou na consciência total da humanidade. E por isso resultamos na necessidade do contato que hoje se dá para o conhecimento do ciclo que se inicia e que mais conscientemente deverão acompanhar. Isto é, nós deveríamos acompanhar com mais consciência o que está acontecendo. Como hoje nós vamos ter outra aparição, vamos ver se estamos um pouco mais abertos, vamos ver se estamos um pouco mais conscientes daquilo que estamos recebendo, porque isto vai determinar a nossa atitude interna, vai determinar um outro pensamento dentro da nossa mente, vai determinar uma outra emoção dos nossos sentimentos, vai determinar uma outra inspiração em nós. Ao mesmo tempo em que novas consciências despertaram, outras reafirmaram o seu compromisso. Eles estão lendo no nosso interior, porque eu não sei se o nosso consciente externo, a nossa consciência humana, está a par disto tudo, está a par do trabalho que foi feito no nosso interior. Ao mesmo tempo em que novas consciências despertaram, porque quando nós respondemos ao chamado, outras consciências ligadas a nós despertaram. Gente que estava completamente no escuro despertou internamente, o que permitiu à hierarquia aproximar-se mais neste momento. Mas ainda pedimos um maior aprofundamento, não só mental, mas também interior, por parte de todos os missionários do plano, para que os fatos que ocorrem no mundo sejam para nós, missionários, nos consideram missionários, como uma fonte de impulsos para o amadurecimento do seu ser planetário e a sua pronta adesão à missão cósmica que deverá cumprir neste tempo. Missão cósmica. Missão cósmica não é a nossa vidinha, compreende? Nós temos uma missão cósmica. E não seja apenas um movimento que gere expressões emocionais intensas e logo pereça na consciência. Porque essas coisas emocionais, esses arrobos, isso passa logo. Passa logo e a consciência volta para a vida comum. E não seja apenas um movimento que gere expressões emocionais intensas e logo pereça na consciência. Quer dizer, nós nos entusiasmamos. Nós, diante de uma aparição, nos doamos ali um pouco, estamos atentos, mas saímos de lá e vivemos as mesmas coisas. Não mudou nada. Não mudou nada. Agora, a nossa oração, o nosso modo de orar, o nosso modo de nos comunicar com essas coisas interiores, com essas coisas espirituais, isso tem que ser mais aprofundado, tem que ser mais trabalhado. A hierarquia espera contar com seres maduros e dispostos a descobrir como se move a Irmandade. A hierarquia conta que nós a observemos, que nós vemos como ela age. Ela conta que a gente compreenda que ela continua agindo conosco, continua nos instruindo, como se nós fôssemos bons alunos, compreende? A hierarquia espera contar com seres maduros e dispostos a descobrir como se move a Irmandade e em que se baseia para tomar as suas decisões. Quando a Irmandade pede uma coisa, ela está levando em conta o planeta. Ela está levando em conta a repercussão que o que acontece neste planeta tem no universo. Não se trata da nossa vidinha, gente. Se trata de uma situação planetária, de uma situação deste grupo que se chama humanidade, que é um centro energético do planeta. A humanidade não é esse mundo de gente que corre pelas ruas não sei fazendo o quê. A humanidade é um centro energético do planeta. Assim como vocês têm centro do coração, têm centro da laringe, têm centro da visão, têm centro do alto da cabeça, o planeta tem entre os seus centros a humanidade. Nós somos um centro energético do planeta. Isso é dito há 30 anos, de diferentes formas. Mas parece que a gente dormiu em cima de tudo isto. E hoje estamos diante das aparições como indivíduos que estão ali esperando coisas para si. Eu acho que nós já temos condições de virar esta chave. Já temos condições de entender com um pouco mais de profundidade o que está se passando. E aqui diz: deverá chegar o tempo em que vocês aprendam a tomar as próprias decisões com bases no princípio da hierarquia, mas sem que a nossa voz dite esses passos. Eles estão esperando que nós caminhemos com as nossas próprias pernas, porque está na hora disto acontecer. Mas se nós não compreendemos a responsabilidade que temos por sermos parte de um centro energético planetário, se nós não conseguimos nos responsabilizar por isto, então, o que vamos esperar? Eles é que vão continuar fazendo com que o eixo não incline. Mas isto não pode ser assim para sempre. E mesmo essa consciência feminina universal que está nos passando toda esta energia internamente nas nossas almas, nas nossas mônadas, isto não pode continuar por mais tempo. Ela mesmo disse isso. Porque senão o seu ensinamento não estará valendo nada. Quando é que nós vamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas? A não depender de avisos da hierarquia? Quando é que isto vai acontecer? Eu sei que estamos longe, mas pelo menos temos que nos colocar isto. E antes de começar cada aparição, teríamos que nos posicionar um pouco mais responsavelmente. Não como espectadores de uma aparição, ou como devotos de Maria numa aparição, como temos nos apresentado. Mas mais que isso, nós temos que estar diante disto, nos responsabilizando pelos nossos passos, por aqueles passos que já temos conhecimento suficiente para dar. Eu sei que tem certos passos que ainda não podemos dar, mas tem passos que já poderíamos estar dando, e é isso que estão pedindo. Por isso, estejam atentos e interessados por estudar e meditar as palavras da hierarquia. Aos que se esforçarem, a graça dará a compreender os segredos da Irmandade. Bom, isto tudo é colocado e eles terminam assim. Aos que se esforçarem, porque precisa esforço, não? Isso precisa esforço. Mas já que disseram sim, então façam o resto. Não parem aí. Estejam atentos e interessados por estudar e meditar nas palavras da hierarquia. Aos que se esforçarem, a graça, dará a compreender os segredos da Irmandade. Então, se nós nos esforçarmos, receberemos uma graça e aí poderemos compreender o que a hierarquia está querendo nos dizer. Poderemos compreender os segredos da Irmandade. Porque essas coisas que a hierarquia está nos dizendo, isto é uma mínima parte. A maior parte, que aqui é chamado de os segredos, a maior parte está velado. Está velado porque é preciso que a gente se esforce um pouco mais. E muitos perguntam, mas se esforçar ao quê? Você veja com a sua consciência no que você tem que se esforçar. O instrumento da oração já nos foi indicado. Agora, existe o instrumento do pensamento. Nosso pensamento tem que ser criativo. A nossa voz tem que ser criativa. Se vocês gravassem as bobagens que dizem o dia inteiro, se vocês gravassem, se houvesse um gravador gravando as coisas que se fala e a gente ouvisse antes de dormir, vocês iam ficar horrorizados com as bobagens que falam, com as palavras inúteis que pronunciam, com as coisas que são completamente fora de qualquer propósito. Para você, no fim do dia, ver quantas milhares de palavras vocês falaram e que, se não fossem faladas, seria muito melhor para o universo. Por isso, estejam atentos e interessados por estudar e meditar nas palavras da hierarquia. Aos que se esforçarem, a graça dará a compreender os segredos da Irmandade. Tudo aquilo que a gente não compreende, passará a compreender, porque virá uma graça e fará com que a gente compreenda. E, obviamente, eles iriam apresentando outras instruções. Iriam apresentando instruções de caráter superior, que nós carecemos dessas instruções. Claro que as nossas mônadas, as nossas almas, devem estar recebendo isso. Senão não estaríamos aqui hoje. Estaríamos num jogo de futebol, ou estaríamos num cinema, ou estaríamos vendo novela. Não estaríamos aqui. Esses que estão aqui não estão fazendo o que todo mundo faz neste momento. Então, eu acho que é preciso ouvir isto. Mas não ouvir como se não fosse coisas para nós. Não ouvir como se fosse coisas que não é para nós isto agora. Tem gente que deve estar pensando, eu não sou maduro para ouvir essas coisas, não sei para que está perdendo uma partilha para falar isso, que isso não é comigo. Isto é conosco. Isto é conosco porque foram suas almas e as suas mônadas que trouxeram vocês até aqui. Eu não estou falando só com quem está nessa sala. Eu estou falando com todo mundo que está ouvindo isto em outros lugares, porque isso está sendo irradiado. Por isso estejam atentos e interessados por estudar e meditar nas palavras da hierarquia. Aos que se esforçarem, a graça dará a compreender os segredos da Irmandade. Então, vamos entrar numa outra atitude para ouvir as palavras que nos serão ditas hoje, nesta aparição. Hoje vai haver uma aparição. Daqui a uma hora e meia começa uma aparição. Então, vamos ver se ouvimos essas palavras de outro jeito, não só para ouvir, mas ouvir nessas palavras no que temos que nos transformar, o que temos que ser. Porque, claro, que está vendo neste momento o fato do eixo terrestre, que não é uma novidade, porque vocês há 30 anos ouvem falar nisto, que este dia pode chegar. Estamos na possibilidade de que isto aconteça. Tanto assim que Taikuma reuniu todos os seus alunos no mundo todo para que entrem numa outra atitude com a oração. E nós também, que não somos alunos de Taikuma, nós também, indiretamente, estamos ouvindo que temos que dar mais valor à nossa oração, que temos que dar mais valor à nossa posição como parte de um dos centros planetários da Terra. Que a paz e o amor ao plano sejam o motor que move cada impulso de suas consciências. Veja, está pedindo que aquilo que impulse a nossa consciência seja o amor ao plano, o amor ao plano evolutivo. Porque é plano evolutivo que está acontecendo e a nossa vida está dentro do plano evolutivo. Esta humanidade adormecida e distraída e indiferente, esta humanidade faz parte do centro energético do planeta. Queira ou não queira, saiba ou não saiba, faz parte desse centro que parece que está titubeando neste momento. Olha, se esse eixo inclinar, vai ser uma experiência que vamos levar para toda a eternidade, viu? Por isso, estejam atentos e interessados por estudar e meditar nas palavras da hierarquia. Aos que se esforçarem, a graça dará a compreender os segredos da Irmandade. Que a paz e o amor ao plano sejam o motor que move cada impulso de suas consciências, cada pensamento, cada sentimento e ação de seus seres. Em Irmandade e Paz, e quem assina é Cutulin e Alcir. Pois é, orem mais e conversem menos. Vocês têm alguma pergunta? Sim?
Você falou que a coisa mais importante é a oração.
Porque a oração foi o instrumento que nos foi dado. Porque nós ainda não temos visão, não é? Não temos audição dos outros planos. Então nós temos a oração, porque a oração leva a uma mudança dentro de nós. A oração transforma. E a oração ajuda a que nós demos passos para frente. E nós não sabemos o que poderá acontecer conosco numa experiência verdadeiramente orante. É numa experiência de oração que muitos começaram a tomar consciência de certas coisas. Trazido pela oração, nós estamos com esse instrumento. Quem não ora sozinho, quem não ora espontaneamente, quem não tem uma oração direta com o Criador, tem centenas de orações que a hierarquia nos passou. Tem orações para todas as necessidades e para todos os gostos. Não tem quem procure uma oração e que não encontre alguma ali entre todas que nos passaram e que nos estão passando.
Você considerou assim, a transformação de si mesmo uma coisa mais importante?
Mas nós precisamos nos transformar um pouco para levar isto a sério, compreende? Porque do jeito que estamos, não levamos a sério o suficiente. E nós temos que levar a sério, até um certo grau, para podermos receber a graça da compreensão, a graça da visão, a graça de entrar em contato com o nosso ser mais profundo. Tudo isso está no nosso caminho. Isso é que devia ser a nossa realização, não as coisas que fazemos na vida, que não servem para nada na atual situação do mundo. Eu acho que tivemos instrução suficiente. Não conseguimos colocar nossa consciência numa coisa maior. E agora estamos ouvindo os apelos finais. Então, nós respondemos ao chamado, nós dissemos sim ao chamado. Apenas estão nos convidando para aprofundar. Aprofundar o que estamos fazendo. Aprofundar nossa atitude. Porque se houvesse aspiração de aprofundar, de crescer em consciência, se houvesse aspiração, diante de uma aparição, nós vamos receber de outro modo tudo o que se passa, a energia, tudo o que se passa, as palavras, tudo. E, obviamente, a nossa mônada e a nossa alma vão poder receber ainda mais, porque não encontram resistência no ser planetário. Porque esse ser planetário pode ter resistência, entende? Consciente ou inconsciente. E isso limita a alma. E isso limita a mônada. Isso é que nós temos que entender. Nós temos que levar isto que vivemos uma vidinha à toa. E isso não é a nossa prioridade. Mas visto do alto, parece que é a nossa prioridade, é a nossa vidinha à toa. Porque a nossa resposta, por tudo aquilo que nós já fomos preparados, nossa resposta poderia ser mais profunda. Profunda. Profunda quer dizer dentro, interior, interiorizado. E não ficar tudo assim tão na superfície. Depois não esqueça que isto aqui é um treinamento, que isto aqui é um laboratório. Depois desse treinamento é que a vida de vocês vai continuar. E conforme for esse treinamento, você sai daqui e você é que vai viver. Não somos nós todos juntos. Vocês vão viver individualmente por aí. Isto aqui é só um momento de instrução. Um momento de instrução no qual nós temos sido bem agraciados, porque tem fluído certa energia aqui que resolve, viu? Tanto assim que nós confirmamos o nosso sim. Mas não basta só dizer sim. Precisa mais. Precisa ser aquilo. Obrigado, então, a todos.